Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
Não tem como você dimensionar a dor de uma mãe, entendeu? A dor que a gente sente, porque é um pedaço da gente que se vai. Não vai pagar o mal com o mal. Mas eu quero que isso não vai ficar impune, eu não quero que fique.
Os apelos por justiça começaram imediatamente depois do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu no dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro.
Aqui no Rio, 1.200 velas foram acesas nas escadas da Assembleia Legislativa. As luzes para Marielle e Anderson iluminaram ainda a escadaria da Câmara Municipal, onde a vereadora trabalhava.
Mas os apelos continuaram no ano seguinte, após a prisão de Rony Lessa e Elcio Queiroz, ambos ex-policiais militares e executores do crime.
Agora, o mais importante é a gente saber quem mandou matar. Porque quem matou não foi só quem apertou o gatilho. Que interesse existia para matar a Marielle?
E seguiram em 2020 e em 2021, quando investigadores denunciaram risco de interferência na apuração.
Tudo que a gente precisa é saber os mandantes. Isso é fundamental para a gente, né? Quem mandou e por que mataram a Marielle Franco.
Essa é a nossa parte enquanto família, cobrar a justiça, mas principalmente cobrar que as investigações corram de forma imparciais. A gente não vai admitir interferências.
Enquanto nós tivermos voz para nós gritarmos e cobrarmos, esse assassinato ele não vai cair no esquecimento.
Apelos repetidos ano após ano na data da morte de Marielle de Anderson.
São 4 anos de uma dor profunda, de uma saudade diária, 4 anos de um sentimento de incompreensão de por que ela. E eu realmente espero que o Estado me responda, porque minha mãe foi assassinada.
Não queremos e não devemos esperar mais 5 anos. Nós queremos isso para já, para agora.
Eu sempre vou manter a minha posição de que cada passo dado é um passo rumo ao descobrimento do verdadeiro mandante e também o porquê, que eu acho que é o que de fato mais me intriga e eu ainda não consigo digerir.
São 6 anos à espera de uma conclusão. Agora, uma nova delação sobre o caso parece ser o caminho para a resposta sobre quem mandou matar Marielle Anderson.
Nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a reta final do caso Marielle. Por que as investigações caminham para uma conclusão só 6 anos depois do crime e como a delação de Rony Lessa é peça-chave para elucidar o caso? Comigo neste episódio, o jornalista César Tralli, apresentador da TV Globo e da Globo News. Quinta-feira, 21 de março. Bom, primeiro eu preciso dizer que é um luxo ter você aqui, o assunto de primeira grandeza, que ouve o assunto todo santo dia. Tralli, obrigada por ter topado vir aqui no nosso humilde estúdio.
Obrigado, Natuza. Prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui com você.
Tralli, eu quero muito voltar no tempo contigo. No ano passado, em julho, a gente viu o ex-PM Elcio de Queiroz celebrando um acordo de delação premiada em que ele admite que estava, no dia do crime, dirigindo o carro de onde estava a pessoa que disparou os tiros, que é o Rony Lessa. Agora, o Supremo homologou um outro acordo de delação do próprio Rony Lessa. E, segundo as minhas fontes, o Rony Lessa foi reentrevistado por uma videoconferência. O juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes entrevista novamente, pergunta novamente para Rony Lessa se ele está disposto a falar, se ele fala por livre e espontânea vontade, porque essa é uma praxe da delação, não pode haver pressão para o delator fazer a colaboração premiada. Eu queria entender como é que a gente chega nessa delação. A gente sai da delação do Elcio de Queiroz e chega na delação do Rony Lessa.
Isso que está acontecendo hoje é resultado de uma investigação que começa em janeiro do ano passado, ou seja, tem mais de um ano, quando uma nova direção da Polícia Federal assume e essa direção nova nomeia na Superintendência do Rio de Janeiro uma equipe muito técnica que conhece muito o funcionamento das milícias no Rio e o submundo do crime organizado. Essa nova direção da Polícia Federal no Rio escolhe, por sua vez, os melhores policiais federais para trabalhar no caso Marielle Franco. Para a direção da Polícia Federal, se tornou uma questão de honra, como a gente diz na linguagem policial, rachar o caso Marielle. Ou seja, responder a essa pergunta que incomoda o Brasil há 6 anos. Quem mandou matar Marielle Franco? Essa equipe, então, Natuza, passa a se dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana a esse caso. É uma equipe composta por delegados, peritos, investigadores extremamente competentes, experientes, e eles tomam para si esse caso como o caso da vida deles. Isso eu ouvi de vários investigadores que estão muito próximos desse pessoal. E eles começam então a refazer todo o caso Marielle Franco. Eles vão buscar os promotores de justiça da época do assassinato, que têm credibilidade, que se frustraram com o resultado da investigação, que não deu em nada.
Se não tivesse uma investigação firme, robusta, rica em provas, qualquer que for que seja o crime, a delação ela não surge, porque existe uma característica do ser humano que é confiar na impunidade, que é a transferência de responsabilidade. Daí a punição ser tão importante, daí a responsabilização ser tão importante. Eles sempre negaram a participação do crime, mas diante do encontro de provas tão robustas, inclusive que ele investigou Marielle, que foi um achado feito por nós aqui no Rio de Janeiro. Evidentemente que, diante desse quadro, havia duas oportunidades: ou delatar ou não delatar, e a investigação seguiria.
E começam a revirar todo o caso Marielle, toda a investigação da Polícia Civil, tudo que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez e tal. E aí eles começam a encontrar peças em que, pela experiência deles, eles dizem: opa, aqui tem um fiozinho de novelo para a gente começar a puxar de novo. Chegam então à operação que prende o Elcio de Queiroz. Elcio de Queiroz, que era o motorista do carro durante a execução da Marielle. Convencem o Elcio a entregar tudo o que ele sabia, o que parecia impossível algum tempo atrás. O Elcio, então, sente a seriedade da investigação da PF, porque tudo tem a ver com a credibilidade de quem está tocando a investigação. Quando ele sente a seriedade da investigação, ele fala: opa, minha casa caiu. Entrega todas as circunstâncias do assassinato e bota o dedo no Rony Lessa, falando: olha, quem puxou o gatilho foi ele. Quem planejou, quem escolheu o dia, o local, tudo foi ele, Rony Lessa. Feita essa delação do Elcio de Queiroz, o que a Polícia Federal faz? Cata a delação, corre para o Presídio Federal em Campo Grande. Isso a gente está falando já do começo de agosto do ano passado.
Que é onde está?
Rony Lessa, o ex-policial militar do Rio de Janeiro, miliciano, matador de aluguel, miliciano, pistoleiro de aluguel, preso numa cela individual, numa solitária, nesse presídio federal em Campo Grande já há um bom tempo.
Lessa foi expulso da PM e condenado em 2021 a 4 anos e meio de prisão pela ocultação das armas que teriam sido usadas no crime. A pena foi aumentada depois para 5 anos. Até ser preso, Rony Lessa tinha a ficha limpa. Egresso do Exército, foi incorporado à PM em 1992. Depois virou adido da Polícia Civil.
Os investigadores chegam ao Rony Lessa, na cadeia, chamam ele para conversar. Ele, num primeiro momento, resiste, até chega a debochar dos policiais: o que vocês estão fazendo aqui? Vieram perder tempo? É. Porque na cabeça dele era inconcebível que ele assumisse o papel de delator. E aí, Natuza, quando eles expõem para o Rony Lessa o depoimento do Elcio de Queiroz, apontando dele para ele, Rony Lessa, ele se assusta e percebe nitidamente que tudo ia sobrar para ele. E ele diz aos investigadores: tá bom, eu não quero apodrecer aqui nessa cadeia. E o contexto é muito isso. Ele está totalmente isolado da família em Campo Grande, se comunicando praticamente só com advogados. Ele sentiu que, por todas as condenações que ele tem e todas as suspeitas que recaem sobre ele, ele apodrecer nessa cadeia em Campo Grande. E ele percebe que esse seria o momento ideal dele tentar mudar um pouco esse futuro completamente difícil dele. E ele resolve, então, abrir a boca.
Você citou o quão importante o caso Marielle é para os policiais que foram destacados para isso. E eu tenho certeza que você sabe de uma história de um dos policiais que está na investigação. Um familiar estava no leito de morte e no leito de morte fez um pedido para esse policial: por favor, descubra quem mandou matar Marielle. Você deve saber dessa história.
É uma história verdadeira mesmo.
É uma história verdadeira.
Tanto, né, que esse policial promete para esse parente muito próximo, isso ia se resolver e não ia demorar.
Ah, ele disse isso. Importante. Eu queria, então, agora dar uma acelera no controle remoto para a gente chegar até o momento atual. Porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, veio a público, foi ele quem anunciou que a delação de Rony Lessa havia sido homologada, e ele diz que o caso está perto da elucidação. Você que sabe tudo e mais um pouco dessa investigação, o quão perto da elucidação nós estamos?
De 0 a 10, 9,5. Para não falar 10, Natuza, a grande verdade é que eles já sabem quem são os mandantes. Eu falo mandantes no plural porque é mais de um. Na verdade, são dois, pelo menos dois. O Rony Lessa, ele deu vários depoimentos de agosto para cá, já nas tratativas de delação. A cada depoimento que ele dava, e isso é importante a gente destacar, todos os depoimentos filmados, gravados, som e vídeo. Então, isso tudo está documentado pela Polícia Federal nas conversas com o Rony Lessa dentro da cadeia lá em Campo Grande.
O ministro da Justiça afirmou que a delação de Rony Lessa, apontado como o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes, vai revelar quem mandou executar o crime.
A homologação é feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele havia sido sorteado como relator da ação remetida à Suprema Corte. Por isso, recebeu os termos da delação feita pelo ex-policial fluminense Rony Lessa. O caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal depois de identificado o envolvimento de pessoa com foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, que responde judicialmente perante a Suprema Corte. Nessa fase do processo, a Polícia Federal investiga os mandantes dos assassinatos.
Então, tudo isso gravado. Na medida em que ele ia fazendo as revelações, essa equipe de investigadores voltava para o Rio de Janeiro, ia escarafunchar, ia atrás de tudo.
Para corroborar.
Para conseguir saber se fazia sentido, se não fazia. Por exemplo, as reuniões que ele teve com os mandantes, os locais, os horários, o teor das conversas, o pagamento pelo assassinato.
Tudo batia.
Tudo começou a bater. Algumas questões, elas não são 100%, digamos assim, conferidas. Até pelo tempo do crime, né? Se a gente considerar que o assassinato foi 6 anos atrás, imagina a dificuldade de você refazer uma investigação complexa dessa 5 anos depois, porque começou no ano passado, né?
A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio prenderam o dono do ferro velho que desmontou o carro usado pelos assassinos de Marielle Franco.
A Polícia Federal e o GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio, prenderam Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, Edilson Barbosa dos Santos atrapalhou as investigações ao destruir o carro usado no crime num desmanche de veículos. Orelha foi uma das pessoas citadas na delação do ex-PM Elcio de Queiroz. Na delação, Elcio de Queiroz contou que ele e Rony Lessa, acusado de ter feito os disparos, levaram Orelha até o local onde estava o carro. As placas já tinham sido cortadas por Rony Lessa e jogadas na linha do trem.
Você disse no jornal, na Globo News, que eles começaram do começo mesmo, né?
Uhum.
Eles foram ali como se tivessem chegado no caso e o caso estivesse ali ainda no chão.
Natuza, eles chegaram a periciar dezenas e dezenas de armas para tentar ver se encontravam a arma que matou a Marielle. Para você ter uma ideia do grau de dificuldade da investigação, pediram para recolher todas as armas e periciaram. Teve algumas armas que sumiram, até hoje não apareceram.
Eles apagaram tudo, né? Apagaram o rastro de tudo que puderam.
A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam o ex-bombeiro Maxuel Simões Corrêa, conhecido como Suel. A ação foi realizada a partir da delação premiada de um dos acusados de matar Marielle, o ex-PM Elcio de Queiroz.
A investigação volta a avançar e traz para a cena um novo personagem, o ex-bombeiro Maxuel Simões Corrêa, amigo do ex-PM Rony Lessa. Segundo as investigações, Maxuel ajudou na vigilância e no monitoramento de Marielle e também ajudou a desaparecer com o carro usado no assassinato da vereadora. Ele teria, inclusive, ajudado a dar sumiço em provas, jogando as armas no mar. Maxuel foi condenado em 2021 a 4 anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas estava cumprindo pena em regime aberto.
Então eles foram refazendo passo a passo à medida em que o Rony Lessa ia entregando os detalhes do crime, porque ele foi o criminoso chamado para a conversa com os mandantes. Ele foi contratado, ele foi o sujeito pago para fazer isso. Ele teve reuniões, pelo menos uma reunião antes e uma importante depois do assassinato. Então, a partir do momento que a Polícia Federal vai refazendo todo o caminho entregue pelo Rony Lessa, eles vão confirmando uma série de revelações do ex-PM Rony Lessa. E concluem, portanto, que tudo o que ele disse faz todo sentido. É por isso que a gente chega a esse momento de agora. A Polícia Federal chama o Ministério Público Federal e diz: olha, nós temos aqui todas as condições, os elementos necessários para homologar uma delação premiada, levar isso ao Supremo Tribunal Federal e fazer com que isso, de fato, avance para que a gente conclua essa investigação. O Ministério Público Federal, na figura do vice-procurador-geral da República, entende a seriedade do assunto, se debruça sobre as investigações, conclui o mesmo que a Polícia Federal e leva para o Supremo Tribunal Federal a proposta da delação premiada. Então, você veja que tem uma investigação policial muito robusta por trás e tem também o Ministério Público Federal avalizando essa delação premiada.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Trali.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Agora, até que ponto a gente tem ouvido, e você disse isso, antecipou isso, né? Desse contato direto do Rony Lessa com os mandantes, e essa informação é uma informação preciosa para a gente ter a dimensão da gravidade do que ele conta na delação, quando essa delação se tornar pública. Eu ouvi de uma pessoa com algum acesso a esse enredo todo, dizendo o seguinte: a gente ainda precisa ter certeza se o que nós chamamos de mandantes hoje são de fato os mandantes e podem ser os mandantes, ou se eles podem eventualmente ser os contratantes. Porque, por exemplo, se a polícia prende o que a gente entende como mandantes hoje e eventualmente no depoimento esse personagem disser que fez esse serviço, contratou os assassinos para matar a Marielle a pedido de alguém, o caso também pode ganhar uma outra dimensão, né?
Não, sem dúvida. Agora...
Mas não parece ser o caso, né?
Pelo menos por hora não, Natuza. A não ser que esses mandantes, uma vez denunciados ou presos, isso a investigação final agora vai levar para algum caminho, né? Eles entreguem mais alguém.
O que seria uma surpresa, né? Porque
Exatamente.
Até agora não tá no cenário.
Porque o contexto todo por trás do assassinato da Marielle, pelo que eu observei ao longo dessa investigação seríssima da Polícia Federal, que tem mais de um ano, a gente está tratando de um grupo político muito poderoso no Rio de Janeiro, de políticos que eu posso chamar de uma dinastia, digamos assim. Gente que está na política há décadas, que enriqueceu na política, que fez sociedade com a milícia, que ganha dinheiro explorando as áreas pobres do Rio de Janeiro, milicianos...
Já
que
teve
conseguiu...
na mira de investigação por corrupção, por
Isso,
exemplo.
Gente que fez alterações nas leis do Rio de Janeiro para favorecer e se auto-beneficiar com isso. Então, é um grupo político muito enraizado nesse submundo do crime do Rio de Janeiro. E o que está por trás do assassinato da Marielle é uma questão que envolve especulação imobiliária, exploração de área de construção em regiões dominadas pela milícia. Então, são grupos políticos que vinham se degladiando no Rio de Janeiro e que enxergaram a Marielle Franco e as pessoas próximas a ela como uma dificuldade.
Um empecilho.
Um empecilho, uma barreira para continuar avançando nos propósitos pessoais criminosos. E aí resultou nisso. Então, pelo que o Rony Lessa delata para os investigadores, o contexto todo é esse. Ele é contratado por um grupo muito forte no Rio de Janeiro ligado à política local, com ramificações hoje na Câmara dos Deputados, enfim. E com esse objetivo, precisamos tirar essa mulher do nosso caminho. Não está dando mais. Ela, o grupo dela, estão fazendo muito barulho, estão atrapalhando os nossos negócios e tal. E chama o Rony Lessa e fala, dá fim nisso.
Uma voz contra todo tipo de desigualdade e injustiça, calada violentamente.
Uma coisa é você morar, nascer, viver na favela. Outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. E a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha.
Eram as bandeiras de Marielle, que deram a ela a confiança de 46.502 eleitores. E o título de quinta vereadora mais votada em 2016.
Uma mulher negra de favela, uma mulher negra de periferia, mãe, uma mulher negra que construiu a sua identidade nas lutas.
Na Câmara Municipal, Marielle presidia a Comissão de Defesa da Mulher. Era uma das relatoras da comissão parlamentar que acompanha a intervenção federal na segurança pública do Rio. Ela foi contra a intervenção porque temia que as ações prejudicassem os mais pobres.
E o Rony Lessa, é importante a gente dizer, já era, na história do Rio de Janeiro, um pistoleiro de aluguel profissional dos melhores, segundo o mundo criminoso e a própria Polícia Federal, que jamais ia falhar numa missão como essa. Então eles confiavam cegamente no Rony Lessa para cumprir essa tarefa. Tanto que ele executa Marielle Franco, mata também o motorista dela. Isso acaba, ao longo do tempo, se perdendo pelo fato de que a investigação policial feita à época foi totalmente contaminada por esse grupo político que tinha muita influência na Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Portanto, era uma equipe de investigação escalada para não elucidar o caso.
Te digo mais, Natuza, na delação, o Rony Lessa revela para esse grupo da Polícia Federal que ele, numa reunião junto com os mandantes no pós-assassinato, ele senta com os mandantes que o contratam e recebe a missão. Ó, vamos te pagar para você fazer isso. Ele vai, planeja e executa. 3 semanas depois, o caso toma uma dimensão
que eles não esperavam.
Extrapola o Brasil, né? Vira notícia no mundo o assassinato da Marielle Franco.
A repercussão enorme por aqui e também fora do Brasil. O assassinato da vereadora brasileira teve grande repercussão entre as entidades internacionais. O Parlamento Europeu pediu a suspensão das negociações comerciais com o Mercosul até que o crime seja esclarecido. Marielle e o motorista Anderson foram homenageados também nas Nações Unidas.
Eles não esperavam. O próprio Rony Lessa se assusta. O Rony Lessa chama os mandantes para uma reunião. Fala, gente, como é que nós vamos resolver isso agora? Porque a pressão é gigantesca, vão chegar em mim. E os mandantes falam, fique tranquilo, porque nós estamos por dentro de tudo que está sendo feito. E tudo que está sendo feito, de certa forma, está sendo feito para despistar, para confundir, para atrapalhar, para melar o resultado da investigação. Ou seja, os mandantes do assassinato, que contrataram o Rony Lessa, eles tinham gente dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, paga, porque o Rony Lessa diz isso na delação, era gente paga para melar a investigação, para chegar aos autores e a quem estaria por trás da morte.
É, são muitas camadas, né? De descobertas que a gente...
De podridão
que a gente vai tomar conhecimento tão logo esse sigilo da delação seja levantado. Agora, aconteceu um evento que foi a desistência do advogado do Rony Lessa. Tão logo veio a público a homologação da delação, o advogado saiu do caso. Você sabe por quê?
A gente tem que entender o seguinte contexto. O Rony Lessa, ele estava desesperado, num primeiro momento, em colaborar com a Polícia Federal, porque ele sabe a turma com a qual ele anda, ou andava. Então, ele tinha um temor, um pavor, na verdade, de que fossem para cima da família dele, a partir do momento que soubessem que ele estava colaborando com a Polícia Federal. A própria Polícia Federal estava extremamente cuidadosa também nesse sentido, de dar confiança para ele, para que ele pudesse entregar todas as informações que ele tinha e tem, e isso não prejudicasse, obviamente, a família dele. Então, o Rony Lessa, preso, isolado, lá em Campo Grande, ele não queria sequer que os advogados soubessem que ele estava colaborando. Como a política no Rio tem todas essas conexões com a milícia, com facções criminosas, com esse mundo de execuções, o Rio de Janeiro é famoso, né, por execuções, digamos assim, em sequência, né? São muitos assassinatos que acontecem lá de maneira misteriosa, com grupos de extermínio, pistoleiros de aluguel. O Rony Lessa sabia que se ele não tomasse cuidado do que ele estava dizendo e não blindasse isso, poderia sobrar para a família dele como um recado para ele. Ó, tua mulher está aqui, tua filha está aqui, tua família toda está aqui, e aí? Você vai continuar abrindo bico? Então, ele escondeu isso dos advogados.
Ah, ele escondeu dos advogados.
Ele escondeu dos advogados. É por isso que os advogados, ao saber agora da homologação de uma delação premiada, pularam fora do caso, porque ele fez isso por conta própria, conta e risco.
Os advogados anunciaram que estão abandonando a defesa do ex-policial Rony Lessa. Numa nota, esses advogados alegam que, por ideologia jurídica, não trabalham para delatores. Eles faziam a defesa do Rony Lessa em 12 processos.
Ele sentiu que seria a única maneira dele não apodrecer nessa cadeia em Campo Grande. Então, os termos da delação envolvem, Natuza, a possibilidade de unificar sentenças, porque o caso Marielle é um caso nas costas do Rony Lessa. Ele tem dezenas de casos, Natuza, de homicídios, mas dezenas. E vou te dizer, durante a delação ele chegou a falar para os policiais, tem uma mulher aqui, famosa, de escola de samba e tal, que não morreu por causa da Marielle. Eu executei a Marielle e tinha na outra semana que liquidar essa daqui. E não, a repercussão foi tão grande que eu não consegui viabilizar a operação. Algo nesse sentido ele chegou a dizer para os investigadores, entendeu? Então, assim, tem tantos homicídios nas costas do Rony Lessa que esse acordo de delação prevê, de certa forma, unificar sentenças para dar uma sentença máxima e para que ele, o que ele mais queria é eu quero estar mais perto da minha família. Então, o acordo de delação prevê a possibilidade dele sair de Campo Grande e cumprir a pena numa cadeia no Rio de Janeiro, para que a família possa visitá-lo com um pouco mais de frequência. Então, todo esse contexto do segredo da delação do Rony Lessa tem a ver com o fato de que ele tinha a convicção de que ele não ia sair mais desse presídio federal, de que ele ia ficar cada dia mais distante da própria família e de que tudo ia sobrar só para ele. É por isso que ele resolve colaborar.
Você mencionou em algum momento que ouviu diferentes relatos de que o Rony Lessa era um matador eficiente, que ele normalmente era contratado para missões porque se considerava que ele as cumpria, as missões criminosas dele. Qual é a chance dessa delação acabar abrindo mais, elucidando mais como é que funciona essa relação da política com o crime no Rio de Janeiro? Porque ele pode ser valioso justamente para contar, para dar a dimensão dessa associação, né? Da milícia ou do tráfico, não sei, com setores públicos.
Olha, Natuza, o Rony Lessa já está servindo para jogar luz sobre a podridão do submundo da política no Rio de Janeiro. Até quem está muito próximo da investigação, e não são só policiais federais, tem promotores de justiça, tem gente da PGR que está participando ativamente desse caso, gente muito experiente que conhece a fundo o Rio de Janeiro está assustado com o que está vendo. Porque o Rony Lessa, ele escancara um modo de viver e ser do submundo do Rio, que é muito isso. Se você está comigo, maravilha, a gente ganha junto. Se você não está, você vai ser eliminado na próxima esquina. O Rony Lessa era muito eficiente porque ele tinha o time dele, o grupo dele. Gente que vem das bases da Polícia Militar, com treinamento, que conhecia o crime a fundo, que sabia atirar, que sabia executar. Então, é uma turma muito profissional. Então, assim, o caso Rony Lessa agora ele vai desdobrar em um monte de outras investigações, porque ele entrega outros vários crimes que ele comete. Então, eles vão ter que ampliar as investigações, vão ter que abrir inquéritos agora isolados para ir atrás de outros assassinatos. E esses outros assassinatos expõem essa questão séria que você traz, que é exatamente o funcionamento, a mistura, a podridão que envolve política com crime no Rio de Janeiro.
Que seja, então, o início de uma depuração tão urgente. Eu não tenho nem palavras. Eu poderia ficar aqui, mas eu sei que você tem que apresentar o jornal e eu tenho que fazer o jornal com
Estaremos
você.
Estaremos juntos já, já.
Então, eu tenho que te liberar. Eu podia ficar aqui horas te ouvindo. Então, a gente já tem um encontro marcado, tá? Assim que esse caso for concluído, ao que parece que será rápido, você aqui de novo para a gente falar um pouco mais.
Me parece que esse caso da Marielle Franco, ele vai ser finalmente elucidado e resolvido agora no mês de abril. O que está acontecendo nesse momento são algumas diligências finais. Trouxe um alívio enorme para a equipe de investigação o fato de que o Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada. Então, eles vão agora para os finalmente, eles tiveram uma grande reunião ontem em Brasília, ontem eu digo na terça-feira, à noite em Brasília, comando da Polícia Federal, junto com a equipe de investigadores do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, para afinar esses finalmente. Então, faltam algumas diligências para que depois, então, a gente tenha de fato a revelação dos nomes dos mandantes e que tipo de ação vai ser deflagrada em cima deles. Afastamento político, prisão. Eu sei que o mês de abril vai ser o mês em que, de fato, se nada der errado nessa reta final, né, o mês de abril vai ser o mês do desfecho em que o Brasil e o mundo finalmente saberão quem mandou matar Marielle Franco sob a ótica dessa investigação da Polícia Federal.
E para quem está se perguntando, tudo bem, se vocês sabem disso e estão contando, se o ministro da Justiça falou publicamente da homologação, logo esses alvos podem fugir, mas eles estão sendo monitorados o tempo inteiro pelos investigadores.
Eu tenho certeza que os alvos sabem que estão na bota deles, digamos assim. Os alvos sabem que são eles.
Que a casa caiu, né?
Que a casa caiu e eles não têm muito o que fazer, para onde correr, estão só esperando para ver o que é que de fato vai acontecer. Mas os alvos sabem exatamente que chegaram neles.
Muito bom. Vou fazer aqui uma declaração de amor. Amo tu, Tatu.
Te amo também.
Beijo, obrigada.
Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo assunto. Sou muito fã mesmo.
Que bom. Muito me honra. Beijo.
Beijo, obrigado.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.